Em janeiro de 2020, numa participação na DOC 88, que fez um talk, igual um TEDx, uma aceleradora ligada a um grande grupo energético brasileiro, eu falava sobre o fim do emprego. Dizia nesse documentário como a indústria 4.0 iria transformar a indústria mundial e brasileira, e como o emprego tradicional estava acabando. Eu não esperava estar tão certo e em tão curto tempo. Mas o que significa para vocês essa nova realidade e para mim e para todos nós? Um começa ainda em pandemia, com as notícias de que a Mercedes está fechando sua fábrica em Iracemápolis, de que a Ford está fechando suas três fábricas no país. O anúncio é do ano passado, mas é fácil de localizar o comunicado que a Volkswagen planeja a demissão de 5 mil funcionários. E até você que está se formando em engenharia com a expectativa de prestar concurso e trabalhar numa agência do Banco do Brasil. Bom, o Banco do Brasil também está encerrando 5 mil vagas e fechando diversas agências no país. O mundo mudou e as coisas estão mudando também no Brasil. Apenas a pandemia é a mesma do ano passado para cá. Mas essas mudanças não são repentinas e não são frutos necessariamente da pandemia. O mercado automotivo já vem transformando, passando por uma transformação há bastante tempo. Nós temos assistido à transformação do veículo de objeto de posse para serviço, através do Uber 99 e tantos serviços de aplicativo para chamar um carro. E nós estamos vendo a transformação disso também no cenário ecológico, onde a Europa, estados dos Estados Unidos, diversos países estão migrando dos combustíveis fósseis para combustíveis elétricos. Coloca nesse balaio de transformações o fato de que nós temos uma indústria que está em transformação para adequar-se à indústria 4.0, e nós temos todos os motivos do mundo para a indústria tradicional estar encerrando suas portas e modificando a forma com que ela trabalha. Não significa o fim da Ford, o fim da GM, o fim da Volkswagen. Significa o fim como nós as conhecemos apenas. Pode ser que vocês sejam muito novos para terem vivido a transformação das indústrias de telégrafo, mimeógrafo, as indústrias que já sofreram esse tipo de adequação. Né? Eu lembro que quando eu era criança, uma máquina de escrever Olivetti era o suprassumo. Se fosse elétrica, então, nossa! Também lembro do período que a gente tinha que ajudar a professora depois da aula, principalmente se você fizesse bagunça, ficar rodando mimeógrafo para fazer provas que exalavam álcool. Não adiantava girar depressa um aparelho que mimeografava através de um stencil embebido em álcool, cópias daquilo que estava no stencil em folhas sulfite brancas. Se você girasse mais rápido demais, o sulfite ficaria transparente, embebido em álcool, e apesar do odor agradável, seria ilegível e inútil para uma prova. Se você girasse lento demais, o sulfite ia acabar ficando mastigado dentro. Você tinha a velocidade exata, podemos chamar de velocidade V, né? Não tinha nem antes nem depois, nem rápido nem lento. A indústria está transformando e isso continua gerando empregos, só não são mais os mesmos empregos que a gente estava acostumado. Se nós perdemos empregos aos borbotões, né, na fábrica direta, isso também não é novidade. A montadora como a Volkswagen na Anchieta já chegou a ter 40 mil funcionários e hoje tem 8 mil, e com um anúncio recente que o Estadão noticiou em dezembro de 2020, deve chegar a 2, 3 mil funcionários apenas. Mas porque a montadora mudava de perfil, né? Ela deixava de ser fabricante do automóvel e assumia o perfil que lhe dá nome hoje de montar o automóvel, terceirizando não só muitos componentes do seu veículo, mas as responsabilidades por esses componentes. Claro que todo recall é um arranhão na marca, um arranhão na confiança que o consumidor tem, mas todo recall era pago pelo fabricante da peça que sofria recall. Não só na manutenção dos veículos que tinham sofrido a chamada para manutenção, mas uma forma de uma multa generosa para a própria montadora fazer a compensação de danos. Essa mudança de perfil por um período serviu para manter essa indústria que já ia moribunda funcionando. E agora nós tivemos as segundas, terceiras mudanças de perfil, né? O automóvel como aplicativo, o automóvel que não é mais o desejo de todo mundo que passava numa faculdade pública e a primeira compra de alguém que fazia 18 anos, passou a ser um aplicativo. O automóvel é um item caro, um item difícil de manter, principalmente nas capitais. É ótimo para ir e vir, mas é um pesadelo fazer o que com aquele veículo enorme, caro, quando você estava no local que queria ir, né? Ainda mais com a proibição absoluta, a intolerância total ao álcool, a saída com os amigos ficava cada vez mais complicada. O que fazer com o carro? A pessoa que caía na tentação de tomar uma tinha que buscar o carro no dia seguinte, buscar um estacionamento para manter o carro parado. Menor consumo de carros populares diminui, o valor que o carro tem. As montadoras ofereciam carros mais baratos como um apelo para trazer outro nível de consumidor. Carros mais baratos comportam menos tecnologia. É difícil ter margem de lucro para acomodar sistemas de GPS, Wi-Fi veicular, colocar, computadores embarcados. Então você entende que cada vez mais fazer um carro muito barato se tornava muito menos compensador à montadora produzi-lo. Consequentemente, é o que explica o movimento da Ford hoje manter apenas o Mustang e o Taurus produzidos mundialmente e a sua migração para carros elétricos. Afinal de contas, se ela vai ter que atender a um novo requisito de poluição e ruído, que ela já se foque nesses veículos que vão ter maior margem de lucro, conforme os veículos a diesel vão se transformando cada vez mais em opções obsoletas, caras, e aquela opção para quem precisa de carro e não pode comprar um novo carro elétrico. Os carros elétricos vão entrar ainda com a categoria premium, né? Um preço mais elevado e um público mais seleto. E todos esses empregos que a gente tem perdido na cadeia industrial automotiva não se restringe só à cadeia automotiva. Como eu falei, o Banco do Brasil está se transformando para virar um banco de aplicativo. A indústria inteira está se transformando. O que está mudando também é o perfil da sociedade, que vai se tornar uma sociedade de serviço, só que serviço mais especializado. Consultores de tecnologia, formadores de educadores na nova profissão, na nova forma de ensino, STEAM, STEM, BNCC, microfabricantes para sua comunidade local de brinquedos especializados para a comunidade de seus filhos, peças de reposição em veículos que a sua comunidade consuma. Nós vamos ter uma especialização da forma do fornecimento de serviço e a legislação vai ter que acompanhar esse processo. Num balanço a todas essas transformações, o que fica para nós que trabalhamos com impressão 3D? Aí, quase 10 minutos de podcast para chegar nisso, né? O fato é que se nós não conseguíamos vender impressoras 3D para a indústria, porque a indústria sofria da síndrome de Gabriela, sempre fiz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, o novo perfil de veículos e as novas tecnologias abrem espaço para novas cabeças desenvolverem esses veículos. Cabeças que vão ter abertura para entender a função, vão ter abertura para experimentar novas tecnologias. O próprio perfil da indústria se transformando em lights out vai abrir muito espaço para transformações e adaptações para uma indústria que não tem funcionários, que nem precisa acender a luz da fábrica para os robôs trabalharem. Eles trabalham bem no escuro. Então nós estamos vendo um período de imigração que pode parecer assustador com as notícias e empregos perdidos, e é para essas pessoas que perderam seus empregos, sem dúvida. Mas elas não são frutos de um acaso ou de uma política específica deste momento. São frutos de planos que vêm se desenrolando desde 2014, que é fruto de uma mudança da sociedade, uma mudança ecológica, e aqueles que têm se adaptado a essa migração, aprendido programação, eletrônica, Arduino, impressão 3D, design para impressão 3D, projeto para impressão 3D, transformando uma indústria tradicional de dispositivos berços em gabaritos para uma indústria que trabalha por transformação, por manufatura aditiva, e também experimentando em novas formas de produção aditiva, como os biomakers, produção de células, produções de órgãos, produções de tecidos, produções de comida. Aqueles que tiveram e se mantiveram curiosos, aprendendo novas posições, novos cargos, são aqueles que vão continuar empregados e sendo cada vez mais requisitados por essa nova indústria. Então, se até agora você estava esperando para ver o que é, ah, vou continuar minha rotina, acordar às 8, entrar às 8, sair às 5 do trabalho, em casa eu vejo o jornal, vejo o futebol e quando chega a minha vez eu vejo o que eu faço. Comece a estudar. Não importa o quê, não importa quando. Pode ser fazer malabar com três bolas, três laranjas no monociclo. Pode ser programação em Arduino, jogos em Scratch com a molecada. O que quer que seja, se você quer se adaptar para a nova indústria, comece a estudar. Como já disse o Steve Jobs no famoso discurso de Stanford, continue curioso, continue faminto, continue aprendendo. Obrigado e até o próximo podcast. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com suas redes sociais. Se você gostaria de agregar, comentar, discutir meu ponto de vista, porque é isto que nós estamos falando aqui, é uma opinião embasada, noticiada, com muitos relatórios, mas é um exercício de futurologia. Se você quer discutir o que foi dito aqui, meus contatos continuam os mesmos: contato@impresso3d.com.br ou no telefone pelo WhatsApp 11 966 36 1591. Também estou no Telegram. Até o próximo episódio.